Continuando sobre o conceito de Shammai e Hillel, nós contamos na semana passada uma história sobre o Hillel, para poder entender um pouco sobre a escola de Hillel e a escola de Shammai, qual um dos princípios. Esses princípios são ligados às características básicas deles, a conduta deles. E o Talmud conta mais três histórias. E o Talmud conta a primeira história de um não-judeu que veio perante o Shammai e perguntou para o Shammai: quantas torot você tem? Quantas torot vocês têm? E o Shammai disse: nós temos duas torot. Tem a Torá escrita e a Torá oral. Disse esse não-judeu: bom, a Torá escrita eu aceito que veio de Deus, perfeito. Mas a Torá oral eu não acredito. E eu te peço que você me converta ao judaísmo, com a condição que você vai me ensinar somente a Torá escrita, porque a outra eu não aceito. O Shammai ficou muito bravo com ele e mandou ele embora, dando uma bronca nele. Porque, afinal de contas, essa é a regra, essa é a lei. Uma pessoa que quer se converter ao judaísmo precisa aceitar toda a Torá. Não pode faltar nada. Se ele diz: esse item eu não aceito, então não tem o que procurar aqui. Então Shammai agiu segundo o que a lei diz. Se você não está querendo aceitar, então não se converte. Tchau. Esse não-judeu foi procurar pelo Hillel. E lá ele acabou se convertendo. E o Talmud conta o que aconteceu. O Talmud diz que no primeiro dia que ele veio perante o Hillel, falou que eu só aceito isso, não aceito aquilo, o Hillel começou a ensinar ele. E o Hillel ensinou para ele Alef Beit Gimel Dalet. Ensinou as primeiras quatro letras do alfabeto. Quando no dia seguinte esse homem voltou perante o Hillel inverteu a ordem. Chamou o Alef de Taf, o Beit de Shin, chamou nome de outras letras. Aí o homem ficou confuso e falou: desculpa, mestre, mas ontem o senhor me falou diferente do que o senhor está falando hoje. Disse o Hillel: ah, peraí, então quer dizer que você tem que confiar em mim? Você confiou em mim quando eu falei ontem que Alef Beit Gimel Dalet? Hoje você está cobrando e dizendo: oh, não está batendo o que você falou ontem? Então quer dizer que você precisa confiar na Torá oral. Não tem outro jeito. Como você quer aprender a Torá escrita sem confiar na transmissão oral? O homem se convenceu, aceitou ambas torotas, acabou se convertendo. Aí o Talmud conta uma outra história. Também um outro não-judeu que veio perante o Shammai. Disse para o Shammai: me converta com a condição que você vai me ensinar toda a Torá quando eu estou sobre um pé só, igual flamingo. E o Shammai empurrou ele com Amat HaBinyan. Amat HaBinyan é um medidor, uma trena da época, né? Aquelas trenas que são uma barra. Ele empurrou com uma régua, vamos dizer assim, em linguagem que nós temos hoje em dia, ainda se usa. Uma régua. Quando era pequeno ainda tinha. Não sei se hoje em dia ainda se usa aquelas madeiras compridas para se medir. De qualquer forma, ele empurrou com uma trena. Os sábios explicam que ele quis mostrar. Assim como um prédio não fica de pé em uma base só, então o que você está querendo ficar agora? Quando eu estou numa perna, você me ensina toda a Torá. Está maluco? Não dá para ensinar toda a Torá em uma perna. E aí esse sujeito foi perante o Hillel. Falou para o Hillel: me converta com uma condição, senão eu ensinar toda a Torá num pé só. Disse o Hillel para ele: aquilo que você odeia, não faça para o seu semelhante. Esta é toda a Torá. O resto é só explicação. Vai e estuda. Não queira também se converter baseado em uma informação que você tem. Você quer estudar? Tem que estudar toda a Torá, não tem jeito. Você quer que eu te mostre que a Torá toda pode ser resumida em um ponto? Estou te resumindo ela em um ponto. E nossos mestres perguntam o que isso resume toda a Torá? Isso resume talvez as mitzvot entre nós e os semelhantes. E entre nós e Deus. Então, nossos sábios explicam que quando ele diz aqui, aquilo que você não gosta, não faça para o seu colega, embora talvez a linguagem pareça não condizer, mas nós vemos alguns versículos onde a Torá chama Deus de nosso colega. Então, ele estava querendo dizer, aquilo que você não gosta que seja feito, não faça para o outro. Para o outro para quem? Para o semelhante, para Deus, para todo mundo. Não pode fazer aquilo que você não gostaria que fizesse. Então, em outras palavras, todo o resto da Torá são leis de como respeitar Deus e como respeitar o semelhante. E aí o sujeito acabou se convertendo também. Conta o Talmud uma terceira história. De um sujeito também, um não-judeu, que foi perante o Shammai. Na verdade, ele estava passando... Primeiro, o Talmud conta que ele estava passando perto de uma casa de estudos. E ele ouviu que o professor estava ensinando lá as crianças o versículo que diz: Ve'ele abegadim asher yasu choshen ve'efod, que essas são as roupas que deve se vestir o Kohen Gadol. Todas as roupas que o Kohen Gadol vestia, as 8 roupas especiais. Então ele perguntou: quem é que tem essa roupa? Quem é que usa essa roupa? Falaram: é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que usa essas vestes que nós estamos estudando. Então, esse não-judeu falou: eu quero me converter, mas para poder virar um Kohen Gadol. Ele veio perante o Shammai e disse: eu quero que você me converta, mas com a condição que eu vou me transformar no Kohen Gadol. Você vai me colocar como Kohen Gadol, como sumo sacerdote. E aí o Shammai também empurrou ele com a Mata Binyan, com aquela trena. Quer dizer, você está achando que todo o judaísmo está num ponto só? Só no sumo sacerdote? Você só se converte se for sumo sacerdote. O judaísmo não está em cima de uma pessoa só. Assim como um prédio não está só sobre uma base. Então, vai procurar teus amigos, né? Empurrou ele. Balifnei Hilela, ele veio perante o Hilela, o Hilela acabou convertendo ele. Qual foi a história? Como é que ele chegou a se converter com o Hilela? O Hilela disse para essa pessoa, por algum acaso, pode-se nomear uma pessoa como rei sem que ele conheça o protocolo de um rei? Você está querendo virar Kohen Gadol, tá bom? Mas dá para se transformar alguém num Kohen Gadol, num rei, sem que ele saiba qual o protocolo que ele deve seguir? Então você tem que estudar. E aí o tal do homem foi estudar sobre as leis que a Torá fala sobre o Kohen Gadol e sobre o serviço no templo. Quando ele chegou no versículo Ve'hazar hakarev yumat, o estrangeiro que se aproximar das partes do Beit HaMikdash, que não pode entrar qualquer um, vai morrer. Ele perguntou para o Hillel: ei, esse versículo aqui está falando sobre quem? Então o Hillel falou: mesmo sobre o rei David, rei de Israel. Se ele entrar no lugar onde não pode uma pessoa que não é Kohen entrar, ou não é o Kohen Gadol, pior ainda, ele não sai vivo dessa. Aí aquele sujeito ficou pensando: se o povo de Israel, que é chamado Banim Lamakom, filhos de Deus, e com todo o amor que Deus tem por eles, ele chama de Benim Vechori Israel, o filho primogênito de Israel. Mesmo assim, está escrito que o estranho desses, que se aproximar de onde não deve, só o governador pode, vai morrer. Então, um convertido como eu, que veio com o seu cajado, com com essa mochilinha, muito mais ainda. É mais estranho ainda para entrar num lugar. Então não tem jeito, não posso virar um Kohen Gadol. Quer dizer, óbvio que ele não podia ser Kohen Gadol. Kohen Gadol tem que ser um Kohen. Primeiro tem que nascer Kohen. Para depois eventualmente chegar a ser Kohen Gadol. Não tem como ser. Mas ele percebeu pelo estilo aqui. Ele não percebeu, talvez, que nasci Kohen, nasci Kohen. Mas pelo menos ele percebeu que se uma pessoa do povo de Israel não pode entrar nesse lugar, então eu que estou me convertendo, óbvio que não vou poder entrar. E aí ele veio perante o Shammai. E ele falou para o Shammai: será que eu posso virar um Kohen Gadol? Está escrito na Torá de vocês que o estrangeiro que se aproxima do lugar vai morrer. Kodesh HaKodashim. Então quer dizer, por que que você me empurrou? Podia ter me explicado que não dá pra eu virar um Kohen Gadol. E aí ele veio perante o Hillel e falou: você, Hillel, que é Anvetan, é humilde e é paciente, que todas as bênçãos recaiam sobre você, que você me aproximou da divindade. E o Talmud termina dizendo que um dia esses três, dessas três histórias, se encontraram, e eles disseram que a severidade do Shammai quis nos tirar do mundo, quer dizer, nos afastar dessa vida que nós temos hoje, uma vida digna, uma vida da verdade, seguindo os preceitos de Deus. E a compaixão, a paciência do Hillel é que nos aproximou para a divindade. Dessas histórias, nós podemos ver, de uma forma bem nítida, uma diferença clássica entre Shammai e Hillel, que se Deus quiser nós vamos ter que ver alguns exemplos, mas já dá para entender uma diferença clássica entre Shammai e Hillel. O Shammai é a lei nua e crua. O Shammai é uma severidade. Então, a lei falou assim, é assim. Quem que você vem agora vir com histórias, eu quero assim, mas só se for assim, só se... Não me inventa história, a lei é assim. Ou você aceita, ou a porta está aberta. O Hillel já não tem essa linha. O Hillel já tem uma linha de mais paciência. Bem que a lei é essa, não estou dizendo que eu vou fazer contrário à lei. Ele não fez contrário à lei aqui. Mas o cara não virou Kohen Gadol. O outro lá pôde aprender a Torá em um pé só. O outro acabou aceitando que tem que aceitar a Torá escrita e a Torá oral. A única coisa é que tinha essa paciência de entender que tudo bem, não é todo mundo que consegue seguir a lei nua e crua. E não é que não consegue aguentar uma severidade, precisa ter um pouco de paciência, e vamos conversar, e vamos explicar, e nós vamos chegar no mesmo ponto. Vamos chegar no mesmo ponto, mas com tranquilidade. Isso já dá para enxergar um pouco sobre a diferença entre a discussão deles, mas obviamente que nós temos que ver um pouco melhor sobre isso.